Oi, Brasil. Oi, Judal.
You know, I was wondering if you could keep up, because the phone has got a lot of power. They make me feel like...
Foi Zacarias, isso?
Estava eu rindo aqui com o microfone. Não para no lugar. O microfone fica na minha frente e levanta. Eu tô acostumado a esse tipo de reação das pessoas. Desse tipo de reação, dos homens especificamente, né?
Você parecia um Costinha falando com o Bum na escolinha do professor Caminho.
Assim. É, né? Grande pequeno Costa.
Pequeno Costa.
Só pra pensar que tem alguns apelidos que são idiotas, tipo, Costinha é um pequeno Costa.
É.
Cadinho é um pequeno Cado.
É um pequeno Cado.
Você tá entendendo? Não é? É interessante isso. Mas enfim, lá vamos nós para mais uma edição do Asterisco, o seu programa talk show podcast, o que você quiser. Sobre cultura pop, eu sou o Borbs, estou aqui com o Renan Martins Hooverson.
Olá!
O que foi essa risadinha?
É que sou Hooverson. Foi interessante.
Eu tô falando inglês, né?
Entendi.
Não tô falando português, eu tô em outra língua. Eu sou poliglota. Eu sou poliglota.
Entendi.
Hooverson.
Isso.
Em espanhol, como seria Hooverson? É, Eduardo, como seria Hooverson em espanhol?
Hooverson.
Não, ele era poliglota até outro dia, precisamos aí.
Perdeu, alguma coisa se perdeu.
Perdi o...
Thiago Cadinho, que saudade, Cadinho!
Olá, muito, muito obrigado pelos meus fãs que nas redes sociais disseram que saudade de você, Cadinho, apareça. Total de zero pessoas.
Só nas redes sociais, na rua ninguém te parou.
Os transeuntes não me pararam.
Não pararam, os transeuntes me param bastante. Eu tô bastante acostumado.
Um total de zero pessoas dizendo: venha, Cardinho, estamos com saudade. Aí eu voltei, né?
Muito bem.
Quem disse que estava com saudade minha é Leandro e a mim. Inclusive, disse que estava com saudades.
Alguém.
Disse, inclusive,
já conta.
Durante o podcast que eu ouvi.
Ou você quer dizer que o Leandro e a mim não conta? Falou zero.
Zero pessoas nas redes sociais. Chupa. Vamos ouvir direito o que o um amiguinho tá falando.
Jornalista. Desculpa. Eduardo.
Olá.
Seja bem-vindo, jornalista Eduardo.
Muito obrigado. Hoje eu cheguei na hora.
Você chegou na hora, é verdade, finalmente, né?
É, pois
uma
é.
Hora. De quem chegou na hora.
Hã?
Bam, 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 bam. Que pariu, não vai dar esse negócio.
E aqui. Sempre ele, Leandro e a mim, todos nós aqui no estúdio Sockets Brasileiro da Central 3, ou num Personal On Demand Broadcast. Ó, oh, foi bonitinho isso,
caralho, pô.
Na hora, momento e lugar que você quiser. E também temos, ainda não temos, mas teremos, esperamos nós.
É, acabou de mandar uma mensagem pra você que tá ouvindo a gente ao vivo. Ela acabou de mandar uma mensagem, tá
vindo.
Chegando.
Muito bem, Gabi Franco, nossa amiga colaboradora and editora barra criadora. É, criadora, né? Eu falei certo,
Minas
Cardinho.
Nerds, assim,
do
sim.
minasnerds.com.br.
Toma um Led Zeppelin aí pra começar o programa.
Ó, ficou bem. Encaixou, hein? Se tivesse combinado, não daria certo nunca.
Mas eu combinei com o Leandro. A gente sempre combina, toda semana.
Não sabia. Aliás, eu quero deixar claro aqui, ao vivo, já gravado, que eu quero duas playlists. Uma só com o surto.
Vai tocar só a mesma
só
música.
Com, não quero saber.
Uma hora.
Você se vira. Eu quero
programa,
uma só com o surto.
Até porque o show deles que eu vi no Rock in Rio de 2001.
Nossa senhora.
Eles tocaram o cabeção, a música, o cabeção no começo e no fim do show. E ainda tocaram uma paródia de uma música do Red Hot Chili Peppers.
Foi tosco
que era
pra caramba.
Triste, mas eu não me queixo.
Isso.
Que é baseada em
Californication.
E no lugar de Californication era PlayStation. Lembro disso.
Tiraram na minha casa, roubaram o meu PlayStation. Era isso.
Meu Deus. Mas pô, enfim,
eu
quero começar.
Sai daqui, Eduardo.
Você é o melhor que treineiro da DC, cara.
Eu quero
comprar
começar
essa música. Eu fiquei mais interessado na descrição do Cadinho.
Eu quero começar esse programa com Eu Tava Aqui! Eu Tava Ali, só onde ele tava. E outra playlist só com Rock 7.
Ah, essa aí, tranquilo.
Essa
convido
é...
Paulo Martini pro.
Sim, convido Paulo Martini. O Paulo Martini, a pessoa que mais dá opinião sobre o que a gente faz.
É pra ir uma vinheta?
Vai, Du, aproveita, vamos lá.
Ninguém
proatividade.
Pediu opinião!
Essa a gente tinha que gravar. A gente tinha que gravar e mandar em certos comentários no Facebook, inclusive.
Vocês, nossos ouvintes queridos, devem estar se perguntando por que reunimos toda essa turma.
Churminha.
Essa turma aqui hoje. Deve estar todo mundo se perguntando: por que vocês estão aí? Por vocês quase nunca estão aí.
Claro.
Bom, a primeira razão é pra comemorar os 10 anos de Grindhouse.
Grindhouse.
Eduardo, Grindhouse em inglês normal?
Grindhouse. Muito
bom. Inglês normal? É hoje. Que além de ser um filme dirigido... Não é exatamente um filme, mas enfim...
É.
São dois filmes dirigidos por Quentin Tarantino. Quentin Tarantino em inglês, do...
Quentin Tarantino.
E Robert Rodriguez.
Em espanhol agora, do Robert Rodriguez.
Roberto Rodriguez.
É, além de ser isso, esse filme que tem essa dividido em dois, o que mais é Grindhouse? Thiago Cardim.
Grindhouse era, na verdade, um tipo de... Assim, era um tipo de cinema. Começou, sei lá, na década de 20, 30, mas se popularizou mesmo nos Estados Unidos e na Europa, ali por volta da década de 60 e 70, que era basicamente assim, não era o cinema mais glamouroso da face da Terra, como eu disse no meu editorial de hoje. Era barato, diversão barata, mas o bacana é que você ia e via umas sessões, sei lá, dupla, tripla, noitão, que a gente aqui em São Paulo conhece, você ficava a noite inteira e tal, por um ingresso simples. E principalmente tinham os filmes do tipo exploitation.
O que, que é um filme tipo exploitation?
Exploitation é assim, muita violência, muito sexo, tudo meio descabido, gratuito. Ah, tem violência pra caralho, qual é o motivo? É legal e tudo bem, vamos fazer as pessoas sangrarem, tá tudo certo. Tem as pessoas peladas, elas estão andando ali peladas por qual motivo? Nenhum, faz o menor sentido. É tipo no Machete que a moça tira um celular das partes íntimas, né? Enfim.
Que é partes íntimas?
Partes íntimas é como diz minha mãe em Santos, beijo mãe, chavasca.
Entendi.
Chavasca.
Tudo bem. Foi bem.
No caso dos meninos,
Dos casos dos meninos, pra minha mãe é piroca.
Chavasca é a coisa mais gostosa de falar.
É bom.
É uma puta palavra, enche a boca. Chavasca, sacou? Não é uma coisa simples, enfim.
Mas esses filmes são filmes de baixo orçamento. Sei lá, na filme de Kung Fu, aqueles filmes com o sync de... Em cima do... O inglês falando em cima da língua original, super ruim, mal feito pra caralho.
Era aquilo que o Hermes Renato zoava naquele cine...
Meio isso, Telaclass. Era meio isso. essa pegada.
É também o que nós vemos hoje no centro de São Paulo, naqueles cinemas que são meio escondidos?
Acho que não, no caso.
Você falou
que
tem pessoas peladas, sem razão aparente. Elas só estão peladas no filme, não tem uma razão. É barato e são várias sessões, é isso?
Mas ali são filmes de sexo apenas.
Mas às vezes pode rolar um back-to-back dentro da sala.
Você já foi, Du?
Ele conhece bem, né?
Você já foi, Du?
Não fui, nunca fui, mas passei muito na frente ali.
Passei muito na frente.
Cadinho, você já foi nesses cinemas?
Nunca fui, mas tenho uma puta vontade de verdade.
De verdade, eu
tenho curiosidade mesmo.
Sim, eu queria.
Tenho curiosidade.
Eu já pensei em fazer uma matéria.
Podia ir fazer uma matéria.
Sim.
Porra, muito, velho.
Dizem que o chão gruda que nem Coca-Cola, né? Mas.
Ah, mas aí tá de tênis, tá tudo bem, né?
É, lavou depois de boa. Lavou tá novo.
Já diria os Raimundos, lavou tá novo.
Isso aí.
Eu não vou perguntar pro Renan se ele já foi, porque é um filme, como você falou, de sexo onde fazer amor, né?
Não.
O Renan é desse.
Desculpa.
O Renan é obviamente desse. O que
importa é a beleza interior. Eu só fui no Cine Júlio Dantas, lá em Santos. Digo, não, desculpa.
É o cinema de beleza interior, isso, né? É isso que você gosta, né, Renan?
Isso aí. Júlio Dantas, tipo o Coliseu que tinha lá em Santos.
Júlio Santas, Júlio Dantas, Coliseu, esses cinemas, o Renan tá falando aí.
Mas, é verdade.
Tem cor, viu, mano?
Nós viemos aqui comemorar os 10 anos de Grindhouse. De que maneira, senhor Thiago Cardinho?
Nós vamos falar sobre Grindhouse, na verdade assim, Quentin Tarantino e o Robert Rodriguez passaram boa parte da infância indo a esses Grindhouses.
Você vê que grandes seres humanos
saíram seres humanos,
os que eles são que são.
Em um determinado momento, o Grindhouse, o filme, acabou, ou a experiência, né, com os dois filmes juntos, mais os trailers falsos no meio lá.
Que é bom lembrar, não tivemos no Brasil.
Sim, separado.
Mas a gente não teve nenhuma exibição?
Dos dois juntos, e só fizeram um especial, tipo, que nem você falou aí do cinema.
De forma independente,
né? Do Noitão, do Belas Artes. Mas não a distribuidora, porque um lançou tipo, num momento, outro no outro.
A Prova de Morte foi quase um ano depois.
É, foi bizarro. Mas enfim.
Mas enfim, o que aconteceu foi que em um determinado momento Tarantino tava fazendo dessas sessões duplas na casa dele. É rico, né? É rico, tem uma sala de cinema em casa.
Tinha uma sala de cinema, inclusive, com 16mm, não é digital. Então, o negócio é
aí
chato.
Aí eu convidava um monte de amigos e tal, passava esses filmes velho.
Eu cheguei aí.
É, aí no dia que o Borbs foi, o Robert Rodriguez tava lá também.
O Robert. É muito legal, porque aí fica. Não, é só Bob mesmo, que fica engraçado, tipo o Tarantino. Hey, Borbs! Aí, não, o Bob! Fica engraçado.
Ah, entendi.
É,
sempre confundem, né?
Exatamente.
Os três amigos.
Isso.
E aí eles falaram, ah, eu tenho pôster desse filme, eu também. Tá bom, se a gente fizesse uma sessão, ah, tem um filme, ah, é, tipo Grand House, é, e pronto. Tinha a ideia e tocou. É, mas eles são caras que são essencialmente apaixonados por cultura pop e apaixonados por cinema. Esses dois filmes foram uma espécie de homenagem às raízes deles e às referências deles. Tanto é que, né, os caras adoram deixar os filmes com uma cara meio de velho também. Isso é uma coisa que eles adoravam fazer muito antes do Grindhouse. Então, nós viemos aqui também para falar das nossas experiências, do nosso amor pelo cinema.
Isso aí, contando historinhas bonitinhas.
Mas histórias que não necessariamente tem a ver com a qualidade ou não do filme.
Sim. Talvez o filme é o que seja o que menos importa. Mas antes, porém, eu queria falar sobre algumas coisinhas eu gostaria de falar.
Estamos aqui para isso, para falar.
Isso é um sinônimo de falar? Eduardo, sinônimo de falar?
Dizer.
Pô, não é tão difícil, né?
Tô esperando uma puta... Tá esperando uma puta palavra escalafobética.
Bom, então vamos lá.
Pensei que na Globo você aprendesse mais coisa, Eduardo.
A primeira das coisinhas que eu gostaria de dizer é que o nosso canal no YouTube chegou a 10 mil assinantes.
Aê!
Foda-se, você deve estar pensando. Você que está ouvindo deve estar pensando, foda-se. Eu sigo um monte de canal que faz aqueles Trolei Minha Mãe e tem 1 milhão de assinantes e o caralho é 4, né? Qualquer bosta hoje em dia tem 1 milhão de assinantes. Mas o número é importante pra gente aqui porque nós conseguimos 10% desses 10 mil. Significa?
2 mil.
Caralho!
Nossa, até eu. Mano. Na verdade, foi até mais de 10.
Desculpa, mas quando começou tava 8.500, por isso que eu falei 2, arredondando.
Foi mais de 10%, com apenas 4 vídeos que foram pro ar. Que foram os
Warp Show.
Isso. E tem mais de 400 no canal. Só pra você entender qual é a conta aí que a gente conseguiu nesse um mês, dando esse trabalhinho. Tendo esse trabalhinho a mais aí.
Trabalhinho? Você tá sendo simpático.
Inclusive eu queria pedir palmas pra nós. Por favor, pá. Ou, na verdade, eu queria pedir palmas pra mim, porque é o Bob Show que tá fazendo isso. Então vocês que se chupam. Obrigado. Aí esse fim de semana eu entrei no Reddit. Alguém entra no Reddit? Acessa o Reddit?
Reddit ainda não, mas tá nos meus planos.
Tá nos meus planos?
Você sabe que isso aqui 3 meses ele acessa.
Não, é porque o meu amigo falou que o app... Ah, facilita Pepe. Muito a vida, mas eu tenho que abrir espaço no celular.
Meu Deus. Ó, tem um negócio chamado computador.
Tem um negócio chamado navegador também.
Já me falaram sobre isso.
http://www.reddit.com.
Mas a minha experiência é que o app tem um layout mais
app.
Simples.
Você é daqueles que fala app, porra, Du?
Tô tirando uma onda, né?
Tô tirando uma onda.
Eu falo app. Obviamente.
Muito bem, eu tava nesse fim de semana, eu comecei a ver um monte de imagens aleatórias e zoeiras entre argentinos e brasileiros que eu não tava entendendo absolutamente nada do que tava acontecendo. Não que seja uma coisa anormal esse tipo de zoeira, mas por que que eram imagens, eram pixels? Imagens, como é que fala? Pixel art.
Pixel art.
De bandeiras e não sei o que, eu não tava entendendo nada, né? Aí eu dei uma pesquisada e descobri o subreddit. Que é tipo um fórum dentro do Reddit, pra explicar pra quem não conhece, chamado Place. Place que significa, Eduardo?
Plates ou Place?
Place.
Plates.
P-L-A-S-E. S foi ótimo.
C.
Isso, lugares. Place. Muito bem. Que resume um enorme espaço digital. Espaço digital. Em que você pode colocar um pixel a cada 5 minutos. O Place é isso. É um quadrado gigante. Aí você vai lá, você escolhe um lugar e coloca um... Você clica. Aí vai ter um pixel seu. E durante 5 minutos você não pode colocar outro pixel. Ou seria isso apenas então somente... Cara, a gente tá mais...
Eu tô adorando a velocidade de processamento do Cardinho.
Imagina uma tela, Cardinho.
Eu também não entendi nada.
Aí você pode colocar um pixel. Você vai fazer uma arte.
Não, eu entendi perfeitamente. Eu tô tentando entender o quão isso é divertido.
Então calma. A questão é que a galera começou a se organizar.
Ah, pá. Aí já ficou mais legal.
E aí começaram a surgir uns negócios em pixel art aí de verdade que é, no mínimo, genial. Cara, você imagina cada pessoa se podendo colocar um pixel a cada 5 minutos. Os caras conseguiram fazer a cara do David Bowie, por exemplo.
Nossa!
Porra!
Você tá entendendo? São tipo, cara, é muito gigante, assim. Aí tem as tretinhas, tipo, o Brasil e Argentina no início e tal. Que tem um. Eles tentaram se apagar. Aí, tipo, tinha a bandeira do Brasil. Aí vieram os argentinos e começaram a desenhar a bandeira da Argentina em cima do Brasil. Você tá entendendo qual é a diversão?
Agora fez um pouco mais de sentido.
É tipo um joguinho. Aí tem também o Void, que como a galera se apelidou, tipo um buraco negro. Que são os filhos da puta que começam a colocar um monte de pixel preto, que funciona como um buraco negro, que vai crescendo.
Nossa.
Aí, por exemplo, esse fim de semana rolou o Void e chegou perto do Brasil ali. Então os brasileiros começaram, tipo, vamos nos defender. Um pixel a cada 5 minutos.
Meu.
Sério, gente. reddit.com/r/place. É assustadoramente bizarro, genial. E eu fico pensando, se essa galera que faz esse tipo de coisa se reunisse pra, tipo, sei lá, descobrir a cura do câncer.
Já tinha descoberto faz tempo.
Sacou? É. Em 10 dias tava resolvido, velho.
Mas se fosse se reunisse pra se inscrever no canal do Judão.
Percebo o silêncio.
Ele tentou dar uma ganhadinha.
Tipo, ah, aí, poxa, tentou, tentei.
Dá aquela não puxada.
Não deu.
Pisa menos. Como dessas, assim. Pisa menos. Grito, berro,
lacrou.
Brado retumbante. Mas vamos lá. É, eu também ia falar do WrestleMania. WrestleMania, que aconteceu nesta noite de domingo, lá em Orlando, Florida. Mas além de estar cercado de pessoas que assistem a coisas como Lendas do Amanhã, mas não esse tipo de lutinha.
É verdade.
Né? Isso aqui acontece.
É o que acontece.
Acontece, de verdade. Eu não vou falar nada, e também porque eu tô muito decepcionado com o que eu vi. E nem tô falando do tal do Undertaker.
Eu gosto do Undertaker, eu ia dizer isso agora.
Você conhece o Undertaker?
Claro, claro, porra.
Toma cerveja juntos.
Porra, claro.
Da onde você conhece? Ele apareceu no Legiões do Amanhã?
Legend. Não, Legends of Tomorrow. Isso. Não apareceu. Não, eu conheço o Undertaker como personagem de cultura pop, né, cara?
Ah, entendi. Muito
porra,
bem.
Época, na Wizard, finada revista Wizard, né? É, aqui no Brasil, finada, digo. É, mas na Wizard, quando você só comprava Wizard na banca estátua em Santos, importada.
Da editora Globo. Ah, não, você comprava gringa?
Comprava gringa.
Olha.
É, ele era um. Sei lá, os americanos amam, né? O Undertaker. Ele era um personagem quase como Batman.
Ele foi aposentado nesse fim de semana, perdendo pro bosta do Roman Reigns. Numa das piores lutas que eu já vi. Tipo, foi muito triste, porque o velho. O Undertaker tá com, sei lá, quase 70 anos.
Nossa,
tá
caralho, muito é tudo isso?
Talvez não 70, mas ele tá no 60, um pouco mais, pouco menos aí com uma... Me fala.
Margem de erro.
Isso, margem de erro, exatamente. Não tenho noção de exatamente quanto é. Mas ele tomava as porradas do novinho e não conseguia levantar. E a ideia era justamente essa. Tipo, era o novo... Ah, sou o novo... Estou assumindo esse lugar agora que era seu. Só que foi uma bosta. E aí, tipo, teve uma luta pra resolver uma treta. Só pra resumir aqui, bem resumido. O The Miz... Começou a reclamar do John Cena. Conhece o John Cena, Tadinho?
Conheço, inclusive vai fazer a voz do Touro Ferdinand.
Isso, exatamente. Boa. Ele tá... O Miz começou a acusar o John Cena de, tipo, ah, tudo que você faz é pra aparecer na televisão, não sei o quê. É tudo falso, parará, tipo, você só... Seu relacionamento é fake, não sei o quê. Colocou as mulheres dos dois, começaram a entrar na brincadeira. Então, marcaram uma Mixed Tag Team Match. Seria as duas meninas contra as meninas e os caras contra os caras. E aí ficou nessa, né? Tipo, ah, você é falso, você faz tudo pra aparecer na televisão, não sei o que, tudo pras câmeras, blá, blá, blá. Aí, óbvio, o John Cena ganhou. Porque o John Cena sempre ganha. Não perde.
Porque ele é tipo o true hero do negócio.
Sim, insuportável, inclusive, nesse ponto. Respeito muito o cara, mas enfim. Ele ganhou. Aí, o que ele fez logo que acabou a luta? Uma das coisas que o Miz acusava ele, tipo, você não pede sua mulher em casamento, ela quer casar e não sei o que e tudo mais... E tudo que você faz pra televisão. O que que ele acabou a luta, o que que ele fez?
Ah, pediu ela em casamento na televisão.
Na televisão. Virado pra câmera, provavelmente.
Foi bonitinho ver a emoção dela? Foi bonitinho. Foi legal, eles vão se casar? Nossa, ah, legal. Nossa, sim, legal. Mas porra, velho, ficaram semanas discutindo isso, um zoando o outro, aí você ganha e você faz exatamente o que ela tá falando. Sério, foi o pior WrestleMania.
Rolou uma vinheta?
História. Will you marry John Cena? Eu falei, tem uma atividade, ele mandou.
Tu tá? Tô gostando, hein, essa coisa sonoplastia aí.
Renan, você tem alguma coisa pra dizer sobre a Mulher Maravilha ou a gente pode seguir?
Não, pode continuar. Essa semana não tem.
Opa, peraí, tu tem.
Eu tenho.
Lá vem.
Hoje não, dia 31, sexta-feira, saiu a primeira imagem do único set da Lego de Mulher Maravilha e o Ares é gigante no set da Lego.
Porra, cara.
Olha só.
Fica aí.
É, ó. Isso aí. Não pode... podia... De... Você não... Coisas que você não podia deixar de saber. É.
Coisas que você não podia dormir.
Ah, um dos vilões do filme do Esquadrão Suicida, aquele sensacional filme do Esquadrão Suicida, é gigante também, grandão e tal.
O Cardino tava aqui semana passada, ele não entendeu.
Não, eu entendi, eu escutei o podcast semana passada.
Eu não entendi o que vocês estão falando.
Eu tô querendo dizer que o fato da porra do Ares ser gigante ou não, não faz a porra do filme ser bom, não, caralho. Não,
mas eu não falei que fazia ser bom.
Aí eu fico pensando... Quantos anos você tem, Du?
21.
Eu odeio Lego. Não, não é que eu odeio Lego, eu gosto de Lego.
Poxa.
Mas ai, tudo é. Ai, saiu o pôster Lego do filme. Treinando um Lego. Ah, vai tomar no seu cu.
Lego.
É que nem.
De Lego.
É que nem o Lego. A versão Princesas Disney.
Veja em formato Lego.
Se o Lego, se o set de Lego da Mulher Maravilha fosse em Princesas Disney, você vai ver.
Genial.
É. Não. Eu odeio mashups, a bem na verdade, cara. Eu tô começando a odiar mashups, cara. Essa coisa de pega um...
Sei lá, é, virou lugar comum, né?
Mas é que eu não sou especialista em música, né? Eu não sou especialista em nada. Eu sou apenas o MC.
O MC.
Eu apresento, eu jogo a bola pra vocês.
E você de boné e fone tá bem MC mesmo.
Né? Yo! Com boné que era pra ser a barreta, mas eu não consigo. Então eu também não. Já... E me deixa, eu acho que me deixa mais cabeçudo, na verdade.
Qualquer coisa que coloca uma cabeça grande aumenta a cabeça, né? Então pense nisso.
Não, se eu fosse, por exemplo, uma touca de natação, ficaria exatamente também na minha cabeça.
Mas é pra ia destacar bem, ia ficar um negócio
e
estranho.
E você com a touca de natação aqui, eu tô imaginando. Bora me sentado ali com a touca de natação.
Semana que vem eu vou ver de touca de natação.
Venha.
E vou... eu quero uma mensagem escrita pra você, Cadinho. O que você quer que eu escreva na minha mensagem, na minha touca de natação?
O meu pai amado, agora sim, com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
Mas essa dá pra caber umas três dessa. Nossa. Na minha cabeça, né? Isso aqui é maior, assim.
Tamanho da fonte gigantesco, né?
É. Fonte 500, escrito tudo isso, cabe na cabeça.
Cabe. Mas... o assunto que a gente tá...
Não, deixa eu contar uma história. Minha avó não gosta de tatuagem, né? Minha avó odeia tatuagem, bem na verdade é essa. Mas ela acha bonito. Então ela não gosta porque é de criminoso.
Imaginado.
Ah, entendi.
Mas ela acha bonito.
Mas ela acha bonito. Então tudo bem. Aí quando eu terminei a minha do braço, ela... Então, filho, você vai fazer mais alguma? Eu falei, vó, eu já fiz. Ela, o que você fez? Eu falei, escrevi Ferraz de Vasconcelos no pinto, vó.
Aí ela comentou, não vai dar pra ler.
Exatamente. Não dá nem F, na verdade. Não cabe nem o F ali. Não, mas a cara, foi sério, foi muito bonitinha a cara da velha, tipo, porque ela achou engraçada a piadinha. Tipo,
engraçado, tá escrito avó, né? Só fez.
Não, nem isso, nem dá, fica só no F, na verdade. Mas enfim, funcionou. Ela perguntou pro meu primo. E você, Rodrigo, você nem tem uma no pinto? Ele assim, tem, que tá escrito? Ela, poá, tipo. foi muito bom. Enfim, Cadinho, vamos lá, na audiência rotativa do... Antes, eu já falei da Gabi, mas agora ela chegou de verdade. Oi, Gabi.
Eu cheguei falando de tatuagem
no pinto. De pinto, né? Isso é, falar sobre o quê, na verdade? É pra isso que a gente tá aqui, na verdade.
É o tema desse programa.
É isso que eu ia falar, o tema, na verdade.
A gente tava mentindo anteriormente. Não tem nada de grande.
Chegou agora
de...
eu entendi porque vocês me convidaram. Os filhos, ó.
Cadinho, vamos lá, na audiência rotativa do rádio, eu sempre quis dizer isso. Embora isso seja um programa gravado. Explique para o nosso querido ouvinte o nosso tema da semana e o que é que nós viemos fazer aqui hoje.
Mas de novo?
Audiência rotativa.
Ele não sabe o que significa.
O cara sintonizou agora, Cadinho.
Sintonizou agora.
Mas que caralho.
Ele tava ouvindo o...
audiência rotativa. Ele tava... Volta uns minutos aí,
ele
escuta
tava
essa
ouvindo,
porra.
Ele tava ouvindo o Tio Rei na Jovem Pan.
Jovem Pan.
Aí ele colocou agora aqui, na Central 3 e tá ouvindo a gente.
É um... Vamos lá. Assim como Grindhouse é uma homenagem do amor que Tarantino e Robert Rodriguez sentem pelo cinema, nós estamos aqui também para fazer uma declaração de amor, ou quase isso, aos filmes da nossa vida, só que não necessariamente são os melhores, mas sim os que marcaram de algum jeito.
Eduardo.
Oi.
Eu quero que você comece contando alguma coisa. O que aconteceu com você? Uma história escabrosa, meio maluca, aleatória.
Escabrosa?
No cinema. Não, porque eu tava pensando... Ah, histórias. Eu lembrei daquela que tinha aquela história do alfinete, lembra?
Do alfinete?
Que era, tipo, era infectado com AIDS.
Nossa.
Você só viu com cinema, caralho?
Meu Deus.
Alfinete. Que o cara colocava um alfinete
eu não ia no cinema barra pesada, não.
Eles colocavam... Eu nunca...
Ah, até parece. Eu fui lá na República várias vezes.
Não, mas... Não, mas
eu não ia no cinema barra pesada, cara. Tu ia no Iporanga, mano. Barra pesada,
é. Diziam que era um alfinete que colocava na...
Ah, tipo aquela seringa do maluco lá que ficava...
Isso, exatamente isso. Ficava ali, você sentaria uma picada na bunda, pegaria AIDS. Isso é uma história tipo assim. Do...
Não,
tipo... Talvez assim, não.
Mas talvez uma história com a seringa, uma doença.
Eu separei duas histórias pra comentar, se possível.
Ele anotou no celular.
Primeiro uma.
Uma é mais mente infeliz, eu vou deixar pra depois, então. Porque isso aqui é escabrosa.
Isso.
Né? Não tenho nada envolvendo AIDS ou seringas ou penetrações anais, enfim, na região da bunda.
Nossa, que bom.
Que isso?
Não tem.
Mas se quiser contar, pode contar.
Não tem, mas não tem. Se tivesse, contaria sem o menor problema. O que eu tenho é uma história de quando eu assisti a Atividade Paranormal com alguns amigos que Thiago Borbolov conhece. Luiz e Eduardo. Não eu, outro. A gente separou um DVDzão maroto de Atividade Paranormal, que tava tendo todo aquele papo, né? Tinha gente que não tinha medo porque achava que era só porta fechando, gente que tinha... A gente falou, não, vamos assistir. Reservamos lá na casa de praia do meu pai. Nossa. Um horário bem assim, começando a assistir por volta da uma da manhã, né? Pra dar aquela tensão. Riqueza. Tava só nós três e minha avó. Minha avó tava dormindo já fazia algumas horas. A gente começou a assistir. Aos poucos dava pra ver na cara de todo mundo, tava todo mundo
se cagando. Eu tô levantando a mão, só pedindo pausa. Por que a gente nunca foi na casa de praia do seu pai mesmo? Só pra...
Pois é, por quê?
Porque nunca se convidaram, poxa. Você
convida a gente pra casa de praia do teu pai, caramba?
Porque nunca se convidaram.
Pô, demorou.
Mas peraí, só um minuto. Como a gente ia se convidar pra casa de praia? A gente nem sabia que existia.
Pois é. Pera, mas eu não sabia também que eu tinha que...
O próximo feriado é quando? Dia 21, né?
Tá bom. Dia 21.
14?
14 sexta-feira.
Tem dois feriados esse mês.
Sexta-feira santa e depois tem...
Tem só feriado em abril. Só tem um dia que não é feriado, o resto é tudo feriado.
Essas coisas eu não... De santo.
Mas é feriado, isso que importa.
Vai, Du.
Bom, começamos a ver o filme, até aí tudo bem. Ah, câmera de segurança, não, o casalzinho lá, aquelas atuações de soft porn. Beleza. Aí aos poucos começou a mexer umas portas, começou a balançar umas plantas lá esquisitas e tal. Aí a gente acabou caindo na mágica do cinema de Atividade Paranormal, que queria muito que não funcionasse comigo, mas funcionou. E eu sempre fui o mais cagão. Então eu tava olhando, né, no termômetro, ficava sendo ali meus dois amigos.
Tá.
Eles aparentavam não estar com tanto medo, então eu falei, bom, não vou ser o primeiro a arregar e falar que vou tirar esse filme. Vamos indo. Foi minha velha, vou dar spoiler mesmo. Foda-se. Chega um momento,
primeiro praticamente... Spoiler, foi uma bosta. Então aí você segue daí.
Ok. Chegou um momento no final em que a tensão tava...
Tenso.
Lá no alto,
tava tenso.
Já era 3 horas da manhã e por coincidência era 3 horas da manhã no momento do filme que acontece lá, as paradas mais demoníacas.
A hora do demônio.
Tava tudo escuro lá de fora da casa, a gente vendo lá e tal, de repente tava tudo quieto no filme, voa um corpo contra a câmera do filme, né?
Que acaba o filme.
Que susto!
Acaba o filme um pouco depois. Na hora que voou, meus amigos pausaram o filme e olharam pra mim e falaram, vamos dormir. Todo mundo foi pro quarto, fechou a porta. Um dos meus amigos dormiu, eu e o meu outro amigo ficamos conversando pro resto da noite morrendo de medo. De manhã a gente foi assistir o resto do filme, assistimos, beleza, o problema é que eu me fudi, porque eles iam embora no dia seguinte, ia ficar só eu e minha avó. No quarto em que eu tava dormindo, tinha mais 3 camas vazias ali, então um espaço grande no quarto.
Ou seja, cabe todo mundo lá.
Opa,
nós todos nós cabemos.
Essa é a grande moral da história.
Todo mundo vai fazer isso. Enfim.
Fui tentar dormir e fudeu, né? Batia vento na porta, mexia, era demônio. A cama rangia, era o capiroto. Eu fui dormir na sala, assistindo o Globo, com o sleeper da TV.
Nossa, que medo aí.
Por 4 dias seguidos. Imagina o William Vasque.
Você assistiu de boa, mas aí a Globo...
William Vasque.
Falando do Zelda merda.
Meu, William Vasque. Enxofre segue o cara. Né?
Ainda bem que não apareceu o Temer. Se tivesse aparecido o Temer...
Na cantina.
Na cantina?
Mas enfim, fiquei sem dormir 4 dias por causa de Atividade Paranormal.
Eu
pra
duvido,
você ver como.
Eu duvido que você ficou 4 dias.
Fiquei. Pra você ver como a ambientação faz filme bosta funcionar.
Faz.
É.
Que história de bosta, hein, Du?
Ah, é que bom, tinha, gente, né? E não teve cinema, né? Ele não tava no cinema, ele tava em casa assistindo. Não,
mas até aí tudo bem. É o mais cabuloso que tem. Até porque muitas das... histórias com filmes de terror, acho que todo mundo aqui teve mais dentro de casa do que no cinema.
Eu assisti Exorcista com 7 anos, cara. Porque eu acordei de madrugada, não tinha ninguém em casa, nada pra fazer, eu não queria dormir, liguei na televisão, tava assistindo, tava passando um filme de uma mina.
Uma mina!
Tudo bem, tudo bom.
Puta que pariu! Eu nunca mais me esqueci dessa porra, nunca mais. E sopa de ervilha também nunca mais tomei.
Cara, isso é um negócio, tipo, eu assisti o Exorcista já depois de velho só. Velho, tinha 15, 16 anos. Achei...
Nossa.
É, Exorcista também assisti depois.
Mas é que nem Star Wars pra mim, tem essa coisa, tipo, não me pegou. Você com 7 anos, você vê um negócio.
Então, eu fiquei assim, mas também porque, a não ser que você seja muito religioso também, é uma coisa que pega muito em você. Porque ela o filme todo, ele mexe muito com esses, com esses simbolismos religiosos. Sim,
totalmente.
Então se você é criado dentro do catolicismo, você fica totalmente, isso porque eu não fui criado no catolicismo, mas estudei bastante. E você fica totalmente mexido por isso.
É, o Borda já falou aqui outra vez, até quando a gente falou filme de terror, do Iluminado, por exemplo, que é uma coisa que ele viu depois de velho, não foi isso?
Sim.
E que não mexeu nada com ele. Eu vi quando eu tinha 15 anos, tava sozinho em casa, eu e uma namorada, um puta frio em Santo, que não é necessariamente uma coisa que acontece com tanta frequência.
Puta frio, 18 graus.
É, enfim, mas a gente tava debaixo do cobertor escuro, tá de vendo meia. Filme, a gente não queria, nenhum dos dois queria levantar. Pra acender a luz. Levanta? Não, nem fudendo. Não, levanta? Não. Tô com fome, não. Não, fica aí. Não, mas eu quero ir no banheiro. Não. Sério, a gente com uma meia hora, Color Bars passando no... Já tinha passado os créditos.
Falei Color Bars
color
também.
Color Bar.
É, o Poltergeist.
É isso que eu ia falar. Opa, sim. Poltergeist também, vi moleque.
Também vi moleque
de madrugada.
Fiquei desesperada também.
De com madrugada, boneco, aí você vem like, sozinho e tal no quarto. E aquela coisa de TV velha também, sim, com estática. Dá um clima.
Meu... Dava estática na TV, você desligava na hora.
Eu acho que
não. Ficava desesperado.
Eu era muito chato. Eu era muito chato. Era um chato comigo.
Você ainda era.
Pera aí. Eu não sou chato. Eu sou insuportável. Bem diferente.
Já tivemos essa conversa.
Exatamente. Aí vocês estão querendo... Enfim. É, quando eu assistia, nessa época de filmes de terror, eu assistia com meus primos. Eu assistia. Quando tinha, tipo, o sangue, a violência, eles cobriam minha cara.
Porque a criança, criança.
Porque a criança não pode ver essas coisas. Então eu cresci, tipo. Eu via, sei lá, qualquer filme era só a parte interessante. Não interessante do filme. Então também, o filme de terror, eu não tive essa experiência quando criança. Mas eu resolvi, então, eu achei que eu era super corajoso. Foi pedir pra assistir Chuck pra minha mãe. Só que eu tava na idade de ter brinquedos.
É, então. Filme de terror com brinquedo é uma coisa muito cruel, cara.
E depois, boneco. E aí depois você assiste o... E eu tinha o Fofão também.
O Fofão também era assustador, cara.
O Fofão tinha lenda.
Mas enfim.
A boneca da Xuxa também.
Tinha que eu tinha uma parada.
O que tinha da Xuxa?
Nossa, tinha uma lenda da boneca
da Xuxa.
Tinha uma lenda da boneca da Xuxa?
Tinha.
O que ela fazia? Ela acordava de madrugada e as feições se transformavam, crescia dentes, as unhas cresciam e ela... As crianças acordavam arranhadas.
É, a lenda é que ela tinha matado uma menina estripada com as unhas.
A Warner gasta dinheiro com a Annabelle e tá perdendo a Xuxa.
Não, mas eu tive um medo irracional com o Chuck por anos de que eu ia sair do banheiro depois de tomar banho. Na hora que eu virasse saindo da porta, virasse a esquina, ele ia estar lá com uma faca e ia atingir direto a minha barriga, assim, ia abrir, ia cair todas as minhas tripas, eu ia assistir isso.
Sim, nossa, não fazia o menor sentido. Mas eu tinha bastante pânico, cor, cara. Né? O
Eu tinha um boneco do Júlio do Cocoricó que também é assim. Que eu jurava que ia se transformar.
O Júlio era assustador, sério.
Ele é muito mesmo. Assustador. Cabeçudo. É muito assustador. Cabeçudo, narigão, assim, aquela boca aberta, sempre sorrindo.
É, diz a música, o Júlio na faca, né? Não é isso, né?
Júlio na faca! Não, mas aquele palhacinho lá do Poltergeist era assustador. E outra eu morava perto de uma casa. Morava perto de um jardim que tinha uma árvore que fazia sombra, que era igualzinha a árvore do Poltergeist.
Então, aquelas árvores com pouca folha, né?
Ela chupava a galera. Puta, me
Cadinho,
medo.
Você. Eu. Uma história.
Cara, eu tenho, na verdade. Olha, uma das pessoas envolvidas na história muito possivelmente vai escutar esse podcast.
Abraço, Paulo Martini.
Não tem nada a ver com... Não tem nada a ver com o Paulo Martini, queria deixar claro.
Ninguém pediu sua opinião.
Vai.
Mas enfim, desculpa de antemão, não vou dar nomes, mas a pessoa possivelmente vai escutar. Mortal Kombat. Mortal Kombat, quando eu fui assistir no cinema...
Tá.
Nossa, no cinema. A pessoa vai no cinema assistir essa coisa.
Eu assisti Mortal Kombat e Street Fighter no cinema.
Mortal Kombat. O pessoal da minha classe combinou de junto pra ver Street Fighter.
Bom, eu fui assistir Batman vs Superman, então.
Eu fui ver de manhã Batman vs Superman.
Eu vi na cabine.
Eu vi Batman vs Superman de manhã e de noite a gente foi ver
duas vezes.
Eu assisti, eu levei minha filha pra ver Batman vs Superman.
Coitado, não.
Aí você vê aí o tipo de pai que a pessoa é, né?
Enfim, Mortal Kombat. Eu devia ter, acho que, sei lá, 15 anos. Coisa,
é, foi 15, por aí.
16,
é.
Sim, sim.
Eu fui assistir. Não tinha nenhuma... Porque minha relação com videogames é, assim, super próxima.
Tanto
assim.
Quanto esporte.
Esporte, é. Eu fui lá assistir. mas eu gostava de jogos de luta, no fim. Eu gostava de jogar Street Fighter.
Ele apertava todos os botões e ganhava sem saber.
Soco, ganhava lua soco. É a única coisa que importa.
Cheguei lá pra ver o filme. Com uma namorada. E a irmã dela.
Tá.
Sentamos eu, a irmã dela à direita. Minto.
Você não queria dar nomes pra quem ia ouvir, mas você acabou de falar a sua namorada. Talvez seja.
Talvez
assim. Isso vai ser exatamente.
Mas eu vou falar.
Descrição zero.
Cruzamento de dados.
Vamos lá fazer a lista da namorada do
Cardinho. Quem me conhece. Ué, tá bom. Quem me conhece sabe.
Sim,
sério. Quem não me conhece, tudo bem, fica tudo certo.
Também sabe.
Eu. À direita minha namorada e do lado da minha namorada a irmã dela. Nós estávamos assistindo o filme.
Sim.
E um determinado momento do filme, o filme ficou mais interessante. Porque algo começou a acontecer, a irmã dela estava do lado.
Tá.
Mas algo começou a acontecer ao longo do filme. E
que
as lembranças foi uma mãozinha boba aqui, outra ali.
O que aconteceu? Ela te deu um tapa na testa.
Não deu um tapa na testa, não.
O que, que ela fez?
Começou a fazer um carinho. Íntimo.
Eu quero saber o que aconteceu. Não
foi. Seria?
Carinho íntimo. Jornalista, ele quer saber os detalhes.
Exatamente.
Teria sido o famoso.
A mão boba pra mim é que fica assim.
Teria sido o famoso.
Ela ficou bem assim, mas não.
Ficou bem assim.
Teria sido o famoso emprego de mão.
Ficou bem assim, mas.
Emprego de mão.
Emprego de mão. É um trabalho de mão.
Trabalho manual.
Entendi.
E assistimos o filme assim, né?
Só assim você mesmo, pro filme ficar interessante.
Mas ele traumatizou.
Hoje eu assisto o filme e eu acho ele bem mais interessante, inclusive. Pelas lembranças que ele me traz.
E a irmã dela, o que aconteceu?
A irmã dela é uma pessoa muito querida.
Foi pra casa e contou tudo pro pai.
Mas ela notou?
Não.
Não notou.
Ou se notou, mas acho que não.
A irmã dela é uma pessoa muito querida depois de 15 anos de terapia.
Agora deve ser isso também.
Ela era mais nova ou mais velha?
Mais nova. A galera nem vai no Cine República pra fazer essas coisas.
Mas essas coisas...
Tipo, leva a irmã mais nova.
Na minha época de adolescente, na minha primeira namorada de verdade, eu só ia pra última fileira do cinema. Que antes era a
gente,
que eu
sou a pessoa mais chata, cara, do mundo, e tô nesse quesito, assim. Porque eu perguntava pro cara assim, você vai me pegar? Porque se você ficar me pegando, a gente vai assistir um filme bosta.
Justo.
É.
Entendeu? Sim. Ah, beleza. Aí a gente não prestava atenção. Porque se era um filme que eu queria ver, puta, eu cortava o cara pra não pegar.
O bom é que já resolve uma parte da treta aqui. Você vai me pegar? Ah, eu tô afim. Então beleza. Então vamos pro dia, resolve, não tem a dúvida.
Tipo, Pequenos Espiões 3D.
Você não fica aquela que você vai colocando a mãozinha pro lado, sem saber o que vai acontecer ou não, se é uma boa. Mas não, mas eu nessa época...
Mas porque eu queria passar atenção no filme, porra.
É que eu só ia pro cinema pra ficar comigo. Era tipo o nosso motel, adolescente, não tinha muito o que fazer, era isso.
Não, tem uma faixa etária que é cinema só.
Mas aí quando você
só.
Vai, aí quando é esse combinado, né, meio implícito, a gente ia assistir um filme de
bosta. Showtime? Aquele que a Demi Moore é uma stripper.
Acho que é striptease.
Striptease? Onde Showtime?
Você tá confundindo com aquele
outro filme.
Esse é um canal que vende panela. Esse é um canal que vende panela.
É Showtime.
Não é Showgirls. Showgirls. É do Verhoeven.
Isso, Verhoeven. Exatamente.
Eu sempre confundo os dois aí.
Que tinha estrelado pela menina. Oi?
Não é com a Beyoncé?
Não.
Esse
é outro.
É com a menina.
Esse é o Dream Girls.
É com a loirinha do que fazia o Saved by the Bell.
Não, e tem umas cenas bizarras, ela falando sobre hot dog. Tipo, que o diálogo é péssimo.
Uma cena meio tarantinesca, então, falando sobre hot dog, porque só ele.
Ah, não, mas quem dera tivesse o diálogo do Tarantino.
Então, Striptease com a Demi Moore era um filme bosta que a gente foi assistir só pra ficar na última fileira.
Mas Striptease.
Não. Cara, mas nessa época eu não lembro de ver filme nenhum, de verdade.
Você não lembra nem o título do filme?
Não, eu lembro. Ah, você faz. Fui no cinema. Fui ver no cinema. Assisti. Aí é outra.
Estava lá.
Não, a minha primeira vez que eu fui
no
cinema.
Eu também não lembro de nenhum filme bosta que eu fui assistir. É, então. Porque, né? Não era pra isso que eu fui salvar.
Eu não lembrava de nenhum.
Não era pra isso
que eu fui salvar. O ingresso do cinema era mais barato naquela época também.
Não, porque a gente não podia ir pro motel ainda, meu. A gente era menor
de idade. Pra não falar que eu não lembro de nenhum, era... O alto, não é o alto da compadecida, é aquele outro também, mesmo...
Lisbélio Prisioneiro. Isso.
Lisbélio Prisioneiro.
Muito Lisbélio bom. Prisioneiro tinha ingresso. Já tava, já era ponça do adolescente, com 18 anos e tal. Ela, a minha ex, ela tava no, ela fazia faculdade ali perto do shopping Santa Cruz. Aí fomos no cinema na hora do almoço, aí de casa, né, pra ver ela e tal. Só tínhamos nós na sala do cinema.
Ah, que beleza.
Pô, aí é ótimo.
Aí é ótimo.
E aí, né, amigo? Colou uma bomba. Como é que é?
Rolou uma mão boba.
Descreva, Cadinho.
Não, eu quero que você faz a mão. Faz a mão. Não, faz a mãozinha. Não,
mas aí não foi só a mãozinha, né? Foi
o... Nossa! Ah,
amigo, só tem duas pessoas na sala de cinema, tudo escuro. Abraço, né, cara?
Ô, louco, Borbs. Que isso?
Foi tudo, gente.
Era a seleção. Sessão de.
Foi a seleção.
Foi a seleção inteira, bicho. Com o Tite.
Com o Tite. Sessão de meio-dia, sei lá, alguma coisa do tipo.
Almoço executivo.
Lisbélio Prisioneiro numa quarta-feira.
Porra, tipo, a melhor coisa que eu já descobri.
Em detalhe, inclusive, que Lisbélio Prisioneiro eu fui ver na cabine.
Ah, esse é que ele tá velho, né, velho?
Tá quando você era pós-adolescente pegando a menina no cinema, ele tava trabalhando na cabine.
Ou seja, Cadinho tá velho e você é um...
Eu sou velho.
Você é jovem ainda.
A melhor
jovem.
Coisa que eu descobri numa sessão de meio-dia dessa foi pegar uns óculos lá, 3D.
Pegar uns óculos?
Pra que você queria
o óculos? Você roubou o óculos.
A vinheta de segurança de subtraí. Eu subtraí uns óculos.
Você acha bonito?
De Toy Story 3.
Mas pra quê?
Porque tava vazio, né? Eles não deixam você levar.
Ah, porque tava vazio.
Você não vai usar a porra do óculos aonde?
A oportunidade faz o ladrão.
Faz o ladrão.
Tá aí, você vê a...
Pois é.
Grande... Eduardo, não, me decepciona.
Jornalista Eduardo.
Jornalista Eduardo.
Você brinca de Daft Punk em casa.
Não, mas o Cardinho falou de trabalhos manuais, eu lembrei de um filme.
Nossa, você viu que a conversa já foi pra outro lado, né?
Um filme que eu fui assistir no Belas Artes e eu fui desavisado, cara.
Eita.
É, eu li, era um filme nacional, cult, né?
Belas nacional Artes. Cult, bom.
É, eu tenho certeza que ele tinha algo muito, mas muito assertivo a dizer sobre a sociedade, né, e tudo mais. Mas eu vou lembrar dele só por uma coisa. Eu fui assistir com a minha namorada, a gente leu a sinopse, era num futuro distópico, Batman e Robin tentam viver a sua vida com as coisas do passado, e aí fazia muita referência ao Batman do Adam West. Achei interessante, falei, pô, deve ser engraçadão. 5 minutos de projeção, o Batman, que não tinha um braço, por motivos, enfim, ele deu...
É isso,
não porque... Bateu o crime.
Aparece chupando um pênis ereto.
Que isso, Eduardo?
Graficamente exposto na tela de um cara que tá usando uma cabeça de touro dourada.
Nossa! Que filme é esse que eu quero ver?
Meu, chama Batiguano, porque tem um lance com banana.
Como é que é?
Batiguano.
Batiguano. Batiguano. Meu, gente. Aí, enfim, aí o filme se desenrola e eles são...
Batiguano?
Batiguano, tudo Batiguano. Junto. Guano, G-U-A-N-O, Batiguano. Batiguano. Porque nesse futuro distópico...
Borbs, queria dizer pra você que... Uma das matérias do pra essa semana é sobre Batiguana.
Batiguana.
Está definitivamente pautado.
Mas por favor, né?
Pautado.
Estou pautado.
Enfim, continue falando aí que eu tô vendo.
O Batboquete se desenrolou e se desenrolaram várias outras cenas, cara. É super explícito.
E você sai de lá traumatizado.
Eu saí de lá traumatizado porque, meu Deus do céu, quando correu, como que eu ia imaginar que isso ia acontecer?
Belas Artes, cine pornô.
Mano, o Batman sem braço.
Cara. O Batman sem braço pagando um boquete pra um cara com cabeça de touro dourada.
Eu acho que essa é a pior parte.
Não é? É, cabeça de touro. Porque quase não filia o negócio.
Não, e tem outra coisa. Não tá no cânone essa porra.
Não como tá assim? No cânone.
Não tem cabeça de touro.
Não foi o Morrison que escreveu.
Eu tenho certeza que foi produzido pelo Zack Snyder.
Ah, deve ter sido.
Sabe o que é Batman?
Não, você conseguia ver as coisas.
Ah, é verdade.
É Batman, porra.
Fertilizante, cara.
Batiguana fertilizante.
É fertilizante, sério. Peruano, inclusive. Tá.
Eu achei aqui, tá direção de Tavinho Teixeira. Olha só. Achei
Tavinho Teixeira.
2014. Esse
Nora,
filme.
Não, essa é seu pornô.
Tavinho Teixeira. É brasileiro esse filme, não?
É brasileiro.
Com
é
Everaldo.
É brasileiro, não, é brasileiro.
Everaldo Pontes e Tavinho Teixeira é o outro. Meu Deus. E são os únicos personagens, aparentemente. Só tem duas pessoas na elenco.
Nossa, meu. Fica o filme todo nessa.
É, você viu o filme inteiro, Du?
Boquete.
Eu vi o filme inteiro porque...
Arte.
Olha só a sinopse.
Arte.
Em um futuro sombrio, a dupla inseparável Batman e Robin mora em um trailer afastado. Repentistas punk rock, eles constatam que o planeta Terra ficou pequeno demais para sua perfeição, genialidade e potência. E decide encontrar seu lugar nas galáxias distantes.
Mano!
O Edu leu essa sinopse e gostou.
É por isso que ele defende Batman vs Superman.
Mano, isso daí parece uma muita viagem louca. de ácido total. Estragado.
Assim. Gabi, você tem alguma história? Além dessa que nós...
Depois dessa zerou, né? E o gênero desse filme é comédia dramática.
Comédia dramática, beleza.
Drama dele.
Batiguana, muito bem.
Mano, não, não tem nenhuma história de filme, assim. Eu acho que eu tenho alguns personagens no qual eu me espelhei. Tipo Ferris Bueller, por exemplo, sou eu.
Alguns personagens que eu me espelhei. Você espera que venha aquela personagem edificante, tipo, porra, do caralho. Ferris Bueller, perfeito.
Claro, era eu, Ferris Bueller. Porque eu odiava escola, na verdade. Mas eu era boa na escola. Enfim.
Pode acontecer.
Pode acontecer. E eu gostava de um filme, putz, tinha um filme muito legal com o John Cusack. Em inglês ele chama Say Something. Eu acho que ele é... Diga-me.
Eduardo, você que é o poliglota?
Não, o problema não, não é isso. Em português os caras mudam completamente.
Diga alguma coisa.
Diga alguma coisa.
João Cusack. é sério, ele tem. É o John Cusack, é irmão da Joan Cusack. Criatividade zero.
Exatamente.
Aliás, Joan Cusack, sensacional. Gosto muito dela.
O John também, gosto pra caralho.
Sim, ele que é casado com a Sarah Jessica Parker?
Matthew Broderick.
Comunidade no Orkut. Eu confundo Matthew Broderick com o John Cusack.
Não, eu confundo Matthew Broderick com o John Cryer.
Não. Cadinho. Sai.
Não. Por favor.
Fez a Garota de Rosa Shocking.
Isso. Que é meio
vivinho. E Superman 4.
Cara, Superman 4, verdade.
Dessa época do...
Digam o que quiserem, chamava. Digam
o que quiserem. Super
igual o título, você viu? Sim,
Sei sempre. Cardi que deve ter dado esse título em português.
Renan, você tem alguma história, Renan?
Eu não tenho. Do Batiguano não tem igual e tal.
Mas história do Renan.
Ah, eu tenho uma história, lembrei. Tem uma história de boquete. Calma que eu lembrei uma história de boquete.
Opa!
Ele falou do boquete, eu lembrei.
Então deixa a Gabi contar, porque acho que é mais interessante.
Não, Renan, deixa. Renan não precisa nem falar. Vai embora.
Não, eu tava. Teve uma época que, claro, eu fiz cinema.
Uhum.
E aí eu assistia tudo quanto era filme mega cult. E aí a gente teve uma. Teve mostra de São Paulo. E eu fui uma das pessoas que traduzi os filmes da mostra. E aí teve um filme que eu não consegui traduzir. E aí a gente teve que dividir equipe. E eu fiquei super interessada pela sinopse do filme. Pessoas que são enganadas pela sinopse do filme. E aí eu chamei a minha melhor amiga, que é a Gisele, que ela deve estar escutando agora. Também. Gisele, um beijo pra você. Eu tenho certeza que ela não se esquece desse filme. O filme se chamava Brown Bunny.
Sim.
Sim, claro, do Vincent Gallo.
A ego trip do Vincent Gallo.
Do Vincent Gallo.
Né?
É sério, eu fiquei super... Meu, e aí a gente entrou, era muito engraçado, porque na sala só tinha velhinha. E a Gisele. Aí começou, né, a Chloe Sevigny lá, mandar ver. E a gente, tipo, tá adorando. E as velhinhas...
Chocado.
Muito chocado. Levantando e saindo. Ficando muito mal. E aí tinha uma velhinha que começou a bater palma. E a gente caiu na risada muito. Ela... É isso aí. Tem que mostrar boquete no cinema. Cara,
sensacional,
foi
cara.
Aí
sensacional.
Eu lembrei do boquete. Obrigado. Obrigado.
Brown Bunny. Rolou toda uma polêmica. Sim. Aliás, a Chloe Sevigny, ela... Tinha uma entrevista dela recentemente muito legal. Tipo, que ela meio... Não doidou. Mas ela teve que fazer umas terapias meio...
Bom, a Chloe Sevigny fez Kids e
não,
fez...
Sim. Não, mas é...
Caraca, ela teve que fazer muita terapia.
Foi uma coisa mais pra exposição mesmo.
Ela fez Meninos Não Choram.
Chloe Sevigny, que é minha irmã gêmea de data de aniversário aí, 18 de novembro. São pessoas legais. E pessoas super normais.
Eu traduzi Kids pro HBO na época, quando veio pra cá. E eu fiquei, tipo, uma semana chorando.
É foda.
Muito.
Eu vi na escola.
Olha, essa semana fizeram Outsiders também. Fez 34 anos agora. Também outro filme de assistir na escola. Kids é filme de assistir na escola. Outsiders é filme de assistir na escola.
Kids é filme de assistir na escola. Foi uma escola bem aberta. Assim, legal, sim, porque o negócio era pesadaço. Era muito pesado.
Minha professora de biologia.
Trainspotting também é um filme.
Trainspotting é sensacional.
Que eu vi o 2 agora também, me deu uma puta.
Christiane F. Nossa. Eu vi na escola também. O moleque desmaiou do meu lado porque eu tava vendo
isso.
Aquela cena do que ela tem overdose no banheiro e tal, sai a veia, não sei o quê. Tá rolando o filme mó tenso, deve. Pá! E caiu de cara, eram umas cadeiras de madeira, Colégio Santista antigo e tal. E bateu com a cara.
Nossa,
na cadeira.
Mano.
Colégio Santista antigo, porque só em Santos.
Não, porque o nome do colégio era Colégio Santista.
Enfim.
Só pra entender.
E aí era um colégio muito antigo, tipo uma sala de cinema bem velha, com umas cadeiras de madeira e tal. Ele bateu com a cara com tudo. Com
aquelas cadeiras que dobravam,
né? Isso. Nossa, aí liga a luz, o que aconteceu? Eu não sei o que e tal. O que foi?
O cara viu sangue e não conseguiu.
Renan contou uma história.
Agora eu quero saber qual é a história que ele ia contar. Provavelmente foi, ele pegou na mão da menina. Ah!
Não, desculpa, Renan, eu cortei você.
Ia contar essa também. Essa é uma boa também.
Mas eu quero saber qual era a outra história.
Olha, tinha um... Eu falei do Cine Júlio Dantas, porque meu pai trabalhava e tal, tinha um amigo dele que trabalhava junto, e ele não tinha nada pra fazer.
Seu pai trabalhava no Cine Júlio Dantas?
Não. Meu pai trabalhava...
Mas trabalhava.
Sim, trabalhava.
Que bom.
Então seu pai tinha um amigo.
Isso, no trabalho.
Seu pai tinha um amigo.
Amigo de trabalho.
Tá.
E ele tinha nada pra fazer à tarde, ele ia no de grande cinema Júlio Dantas.
O seu Hoover.
Isso. Pera aí, meu pai trabalhava.
Trabalhava de manhã,
aí
você sabe, turno
aí
dele.
Aí você adianta um pouquinho, não tinha nada pra fazer, ele ia no cinema. Vai.
É, funcionário público.
Corta.
Era o amigo do pai dele.
Isso. Ah, tá. Mas o Borges edita os textos, ele
mas
tá editando.
Mas o amigo do pai dele era colega de trabalho, ele reforçou isso. Mas tudo bem, mano.
E ele era um cinema decadente que tinha em Santos, que passava muito pornô chanchada, passava não sei o que, e
tinha
ele ia...
Ou ainda tem?
Eu não sei se ainda existe, eu acho que não. Enfim. Mas em Santos, centro de Santos, tinha muito desses cinemas, o Coliseu que chegou a isso, enfim, ia comentar um pouco disso. Aí eu cheguei no Roxy também, que foi reformado, existe ainda hoje e tal. E aí no final dos anos 90, ele entrou meio que nessa vibe de estar zoado. Passava filmes grandes, mas a galera ia lá pra ficar, pra namorar, pra não sei o que, às vezes... Pegava a sessão no meio do dia transar e tal. E eu fui ver.
Viu?
Eu não tava lá, né? E eu fui ver Star Wars lá, quando saiu a edição especial, tipo, na decadência, assim. Eu não sabia que tava zoado. E foi meio trash, assim, pouca gente, cinema zoado, eu vi uns barulhos.
Não era sabre de luz.
Ou então era sabre de luz, mas.
E eu acho que a galera começou a achar que era tipo o mesmo esquema de cinema e tal. Então foi
mas não
estranho.
Era o mesmo esquema de cinema?
Não deveria ser, né? Não deveria.
Você tá
eles reformaram. Talvez. Mas eles reformaram depois, eles
quem
relançaram o cinema.
Star Wars, assim, pra mim é uma coisa, não dá.
Mas acho que a pessoa
qual episódio,
ia lá...
Qual
era
filme?
O 4, foi quando relançou o primeiro. Enfim, tá. Foi
não, podia ser o episódio 1.
É. Não, acho que foi 98, 99.
Pelo menos alguma coisa de útil você faria.
Com o episódio 1.
Pede, né, pra ajudar a boca. Eu tô aqui só fazendo, sem fazer nada. Posso participar? Aí tá ruim esse filme. Que isso?
E essa história é legal,
você teria sido uma
história,
uma história, cara.
Eu não tinha essa coragem na época. Não sei se eu tenho ideia hoje.
Nossa, Renan, eu quero ir. Nossa, nós vamos nesse aí. Nós vamos fazer a matéria. Você vai ser o nosso personagem.
Bom, beleza.
Nós vamos te largar lá, é só filmar.
Coloca aquela câmera na lapela, assim, de.
Renan,
escondida.
O tarado da cabine.
Coloca a câmera na lapela. O Renan é velho.
Não vai ter lapela, gente. Não vai ter lapela. Coloca um.
Repórter Renan.
Mas é o Renan. Renan tem lapela. Coloca a câmera no cravo.
Isso.
Imagina lapela. Coloca no cravo que tá no bolso. Coisa, isso.
Nossa, quem não usa lenço? Todo mundo usa lenço.
É verdade, todo
nossa,
mundo usa
que
lenço.
Nojo. Quem usa lenço é nojento.
Pra dar uma suada no nariz?
É
bom porque não machuca o nariz. Cara.
Ah, é.
É tecido, não é um papel.
Fica tudo grudado assim no lenço, cheio de ranho.
Faz tempo que eu não fico gripado nesse tanto. Acabei de lembrar disso. Significa que, aliás, falando nisso. Não tem nada a ver.
Os tambores.
Não, mas um desses filmes que eu não assisti foi o Corpo Fechado. É o que eu lembrava. É o super-herói e o super-vilão. Era isso que eu lembrava do filme. Aí eu assisti um outro filme aí, que eu vou deixar.
Que
não, também é muito spoiler, né, velho?
Não, porque. Tá bom.
Ainda tá em tempo de ser spoiler, é por isso que eu tô deixando quieto. E resolvi reassistir de novo, de verdade, o Corpo Fechado esse fim de semana. Que puta filme foda!
É bem legal!
Caralho,
é
um filme legal. De quadrinho, é um filme sobre
filmão,
sensacional!
Filmão.
Filmão.
Filmão, velho.
Não, mas Shyamalan fez. Ó, eu sou super fã do Shyamalan. Ele teve momentos de baixo aí, mas quem nunca? E eu acho que os filmes dele.
Talvez tenha sido um momento de baixo muito grande, na verdade.
Foi,
né?
Meio.
É longo, não, se for assim, então, pô, então vamos falar de momentos de baixo aqui? Pô, um monte de gente teve momentos de baixo enorme.
Sim. Não, mas eu acho que ele voltou e voltou bem com a... É...
Fragmentado
agora, mas o outro, a anterior, visita, a visita.
Assim,
a
visita. Nacional, cara.
É bom.
A visita é bom, pô, mas
eu
já deu aquela...
Eu fiquei com medo de Alien Sinais, cara. Fiquei pra caralho com medo de Alien.
Sinais é maravilhoso.
Foi o primeiro filme... Eu nunca tive medo de Alien na minha vida. Eu gosto. Porque sempre tive, tipo, Alien friendly, né? É, mesmo depois de Guerra dos Mundos. Pra mim era aquilo muito, muito distante.
Não, eu gosto.
Os Sinais trouxe os aliens como alguma ameaça real, assim.
A
Vila eu não gostei muito.
A Vila eu não gosto, eu fui na cabine.
Né? Tomar na Água também, pra mim, foi uma puta de uma viagem.
Eu gosto bastante de Tomar na Água. Gosto bastante. Mas enfim, essas histórias de cinema na cabine. Histórias de cabine. Histórias de cabine. Du, música, vinheta de histórias de cabine.
Histórias de cabine.
Com o Thiago Borbola.
Eu fui assistir a Vila, lá na Sony. Como que é?
Perdi essa cabine.
Como é o nome daquela rua? Nossa Senhora, nas Estados Unidos, 2.95. Eu nunca lembro. É só você, vai onde é no Robocop, isso. Lá no Robocop, o famoso Robocop. Aí antes da gente de assistir o filme, teve que assinar o embargo deles, era: você não vai revelar o final. Tipo, amigo, deixa eu assistir o filme, cara. Eu já fiquei esperando qual vai ser o final. Fiquei assisti o filme inteiro.
Pra saber qual é o final, porque tentando não podia adivinhar revelar
onde
o final.
Ele tá, gente, onde vamos combinar que qualquer twist, filme, né? É isso, né? Você precisa assinar um embargo pra não revelar o final?
Ah, mas é porque o plot twist era o negócio, é o Shyamalan, ele faz isso.
Sim.
Era a assinatura do Shyamalan.
O problema da Vila é que eu adivinhei na metade do filme. Já.
Não, você...
Isso também,
é. Mas isso...
Eu desconfiei na metade do filme, mas...
Eu não tive essa experiência de... Não posso dizer, eu adivinhei, porque... Não fale sobre o final. A hora que você começa toda hora tenta fazer alguma ligação com o que pode mudar depois.
Sim.
E veio logo na metade do filme, vai ser isso. É. Sabe? Então a cabine me tirou isso, cara.
Aliás, tem um filme com o John Cusack, aliás, que chama Identidade.
Sim.
Que é
bem bom.
Que é a premissa também, meio parecida com Fragmentado.
Né? E Fragmentado é bom pra caralho, né, cara?
Eu gosto.
Puta filme, Fragmentado.
Muito bom.
É muito bom. Muito bom,
muito bom.
Mas muito bom.
Mas muito bom.
Fragmentado que era pra ter sido...
Inteiro. Ah!
Meu Deus!
Depois dessa...
Meu Deus! Gabi sai desse estúdio. Meu Deus! Fragmentado é um filme que eu não consigo falar sobre, cara. Eu não consigo falar além do que é foda pra caralho. Eu não consigo ainda. Eu assisti mais umas 2-3 vezes pra...
Eu também tenho dessas, você ficou assistindo o filme várias vezes pra maturar e falar. É, quando eu assisti Trainspotting, por exemplo, eu assisti com um monte de amigo meu, da mesma faixa etária que eu, que também foi impactado pelo primeiro filme.
Uhum.
E a gente saiu do cinema, todo mundo assim com aquela cara de puta merda, né? Tipo, caralho, é isso mesmo.
Foda.
E a gente não conseguia falar sobre aquilo. Ficou todo mundo mega cabisbaixo, assim, aquela sensação de nostalgia, do filme. Sim. Todo. Depois que a gente conseguiu falar.
É, Logan foi assim, demorei 2 semanas pra conseguir...
Verdade.
Colocar pra fora, tipo, ficou... Não, mas é verdade. Quem? Logan.
Ai, nossa, não me fala.
Não foi nada simples isso.
Mais do que eu chorei naquele filme, eu soluçava, menino. Eu tive que pôr a camisa assim na
porta. Ficou ridículo, eu chorava, foi ridículo.
Eu também, chorava não eu foi... e o Bruno Fonseca, não do Proibido Ler, a gente olhava um pra cara do outro.
Não foi que saiu... Tipo, deu aquela...
Tipo, chorei largado,
caído de lágrimas. Chorava...
Meu, eu tava tão maravilhado na hora com o fato do filme ser bom pra caralho.
Você ficou surpreso.
Eu não chorei, eu fiquei feliz. Mas aí, esses dias eu acordei, abri o YouTube, aí apareceu pra mim a cena final. Eu fui reassistir. E aí eu comecei meu dia chorando pra caralho.
Nossa. Tudo bem, Du. Você fez certinho. Bom, gente, tem mais alguma história? Leandro e Yamin, tem uma história rapidamente pra contar? Uma história maluca de... Não tem mais... Poxa, olha, isso já foi melhor, hein?
Se fosse estádio de futebol, ele tinha.
Não tem nenhuma história de boquete no filme, Leandro, pra contar?
É verdade, todo mundo teve uma história de boquete. Menos o Renan.
Mas o Renan presenciou.
Eu tava perto.
Ah, verdade.
Pelo menos.
Mas é bem o Renan, né? É bem a história do Renan que tava perto, porque imagina.
A Vila isso não vai acontecer. Eu perdi a cabine por causa de sexo.
Como verdade. Assim? Que beleza.
Perdi a cabine por causa de sexo.
Olha, too much information.
Foi o primeiro sexo que eu tive depois que eu me separei.
Olha.
Mesmo momento. Muito bem, Cadinho.
É isso aí. De cinema?
É.
Sim.
Pode ser.
Opa! Não. Aquelas boas mentiras que a gente leva, né? Lembra aquele cara que metralhou o cinema no Ibirapuera? Eu tava.
Eu sobrevivi.
Eu sobrevivi.
Nossa, eu fui no cinema uma vez com uma menina, eu tinha 16, ela tinha 19. Que da hora você pegar
uma menina mais, anjo, né? Papai anjo, mano.
Mas o pai dela queria que fosse o irmão dela, que tinha 12 junto. Não sei. Mas eu fui no mesmo cinema que o cara tinha metralhado, tipo, umas duas semanas depois. Foi meio assustador.
No Morumbi Shopping ali.
É, não lembro onde era.
Acho um pouco assustador, era,
mas... É. Mas enfim. Então é isso, meus queridos amiguinhos. Essa semana lá cheia de Grindhouse no Judão. Muitas coisinhas interessantes.
Esse programa foi bem Blaxploitation. Bem.
Sim, a gente falou, né?
Boquete. Que foi basicamente de sexo boquete, e violência.
Boquete foi violência. Bem... É verdade, começou com boquete e terminou com um cara metralhando no cinema.
É, é isso.
Precisa demais, não é isso? Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido. Gabi, brigadão por ter vindo.
Sempre me chamem.
Renan, você... nada de Mulher Maravilha hoje, né?
Cara, talvez não, não tem.
Tudo bem.
Ah, pra falar em Mulher Maravilha, eu vou aparecer no Globo News.
Ah, nossa.
Eu vou aparecer no filme da Mulher Maravilha. Eu vou aparecer no Globo News falando sobre Mulher Maravilha hoje.
Hoje...
Expectativas.
Ah, hoje é segunda-feira, mas então você ficar... tá vindo ao vivo, isso, senão...
Mas vai... mas vai ficar lá no site do Globo News, no, na coluna Geek.
Muito bem, muito bem. Então é isso, meus queridos amiguinhos. Semana que vem estamos de volta com ela, Leandra Leal. Um beijo, outro...
Tchau.
Tchau. Tchau. Muito bem.